ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia, vacina em vista.
Imunização em massa contra o coronavírus deve começar em fevereiro.
Em entrevista exclusiva, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garante que não vão faltar doses para a população.
Nós vacinaremos todos os brasileiros de forma igualitária, proporcional e de graça.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Saneamento, mobilidade e moradia para a população.
Ministério do Desenvolvimento Regional entregou mais de 6 mil obras este ano. Gabriela Noronha.
Foram, em média, 17 obras entregues por dia, empregando 4 milhões de brasileiros.
Reforço também na segurança pública.
Ministério da Justiça enviou mais de R$1 bilhão para estados e municípios em 2020. Luana Karen.
Com o recurso, foram feitos investimentos em infraestrutura, compra de equipamentos, viaturas e capacitação de profissionais.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
E nós abrimos a Voz do Brasil de hoje com uma entrevista exclusiva concedida pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
O ministro afirmou que no fim de janeiro do ano que vem, alguns grupos já começam a receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus.
E que a vacinação em massa deve começar já em fevereiro.
Pazuello reforçou que o governo tem R$20 bilhões garantidos para pôr este plano em prática.
A entrevista foi concedida ao jornalista Paulo Lasalve. Vamos ouvir o primeiro trecho.
Bom, esse é o assunto mais importante do momento no Brasil e no mundo, e eu queria ver com o senhor o seguinte: há uma previsão de quando as vacinas começam a ser aplicadas aqui no Brasil?
Sim, a previsão é que agora, mais para o final de janeiro, nós já tenhamos algumas disponibilização de vacina, algumas em caráteres emergenciais ainda, mas a vacinação com quantidade e os registros necessários para vacinação em massa a partir de fevereiro. Então, as previsões são essas, aliás. Nós temos contratos firmados aí com 4 a 5 laboratórios e eles vão nos dando toda essa cronologia, atualizando o nosso cronograma, mas a principal data é que em janeiro, até o final de janeiro, nós teremos vacinas iniciais, algumas em caráter emergencial e a vacinação em massa já com registro a partir de fevereiro.
O senhor comentou recentemente algo como 24 milhões e 700 mil doses em janeiro?
É, são previsões.
Previsões.
Esse cronograma ele é mutante, porque você faz a previsão quando contrata, mas às vezes adianta, às vezes atrasa. E a gente vai atualizando esse plano, esse cronograma. A principal lógica desse cronograma é que, independentemente da quantidade da vacina, ela será distribuída igualitariamente dentro da proporcionalidade dos estados. Ou seja, todos os estados receberão a vacina simultaneamente, dentro da proporção de população, da proporção dentro dos grupos prioritários.
As pessoas elas vão receber provavelmente mais de um tipo de vacina?
Sim. Cada laboratório está produzindo um tipo de vacina com uma tecnologia diferente. Como nenhum laboratório conseguia nos dar a quantidade necessária e a tempestividade necessária para todo o país, um país de 210 milhões de habitantes, nós precisamos somar tudo o que nós conseguimos comprar. Tem tecnologias diferentes em laboratórios diferentes.
Quem tomar a vacina de um laboratório vai tomar a segunda dose também daquele laboratório.
Tem que tomar.
Tem que tomar.
Tem que tomar. Até porque são tecnologias diferentes.
Hoje, 3 vacinas já estão na última fase de pesquisas no Brasil. A da AstraZeneca, a da Pfizer e a da Janssen.
O ministro Eduardo Pazuello explicou que o governo está trabalhando para que os brasileiros tenham uma vacina registrada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o mais rápido possível.
Mas lembrou que o início da vacinação pode ser por meio de uma autorização emergencial.
Nesse caso, uma empresa fabricante solicita autorização ao governo para aplicar a vacina no país de forma temporária em grupos específicos da população.
Vamos ouvir mais um trecho da entrevista.
Agora, todo esse processo envolve um trabalho da Anvisa que vem se desenrolando no decorrer de 2020, um trabalho de validação, de certificação, são 3 fases, tem inspeções nas fábricas, nos países originários, quer dizer, eu acho que é interessante também o senhor falar um pouquinho da complexidade desse processo, para as pessoas entenderem por que o Ministério da Saúde e a Anvisa se preocupam tanto com essa questão?
Uma vez registrada a vacina, no caso do Brasil na Anvisa, a gente pode incorporar no SUS, adquirir e distribuir pelo PNI. Esse é o processo. Um processo de vacina normalmente dura de 4 anos em diante, chegando a 10 anos. Nós estamos fazendo hoje no mundo esse processo em 8 meses, 9 meses. Essa velocidade faz com que todas as ações tenham que ser aceleradas. E esse é o grande cuidado que nós temos. Qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a análise da nossa agência reguladora. Sem a análise da agência reguladora, nós não podemos garantir à população a segurança e a eficácia daquela vacina. Isso é o registro. Uma vez registrada na Anvisa a vacina, ou produzida no Brasil, ou importada, passando pelos crivos de análise da segurança e eficácia, nós vamos incorporar e distribuir à população. Não é necessário fazer termo de responsabilidade algum. A responsabilidade já está definida quando a Anvisa coloca a segurança e a eficácia.
Isso vale tanto para autorização emergencial quanto definitiva?
Não. Isso vale para registro. A autorização emergencial é um dispositivo que foi adotado em alguns países no mundo, Inglaterra, Estados Unidos, e a Anvisa disponibilizou esse procedimento no Brasil. Ele não é um procedimento simples, mas como funciona? Durante as fases de testes, mesmo sem ter concluído todas as fases de testes, o laboratório solicita a autorização para uso emergencial. Ainda sem ter concluído os testes, e sem ter verificado todos os efeitos colaterais e riscos que poderiam acontecer em quem tomasse aquela vacina. O que que a lei, que já é uma lei antiga, coloca sobre isso? Ninguém pode disponibilizar um medicamento ou imunizante que não esteja comprovadamente testado. Enquanto ele não for comprovadamente testado, é uma experiência ainda. Então, é autorizado que seja disponibilizado em caráter emergencial, e todos que estão participando desse processo emergencial precisam se declarar cientes de que estão participando de um processo emergencial e não recebendo uma imunização já garantida e registrada. É somente no caso e neste caso que se coloca o termo de consentimento.
A vacinação pode começar por esse caminho no Brasil?
Pode. E o que é importante colocar? Faz parte do processo de desenvolvimento da vacina. E dentro dessa autorização emergencial, neste caso, para grupos delimitados, pequena quantidade, com capacidade de monitoramento, e todos sendo voluntários e compreendendo os riscos que podem ser expostos, já que a vacina ainda não está registrada.
Daqui a pouco você ouve mais trechos dessa entrevista aqui na Voz do Brasil. Fique com a gente.
Mais de 400 mil famílias tiveram acesso à casa própria este ano.
Este é um dos resultados do Ministério do Desenvolvimento Regional esse ano, que também entregou mais de 6 mil obras pelo país.
Levar água limpa para famílias brasileiras é uma das prioridades do governo federal e do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mesmo com a pandemia, foram entregues este ano cerca de 2.400 obras hídricas. Só no Nordeste, 1 bilhão e 700 milhões de reais foram investidos em projetos como o de integração do Rio São Francisco, com a meta de beneficiar 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, investir em projetos de segurança hídrica é levar cidadania para a população.
A água é a síntese da ação deste ministério. Vai ao encontro da nossa missão de combater desigualdades regionais, de universalização do saneamento, né, de combate ao déficit habitacional, tratar os nossos arranjos produtivos, né, da consequência disso, que é a criação do emprego, da renda, das oportunidades.
Ainda de acordo com Rogério Marinho, a pasta também retomou este ano obras de 30 mil moradias que estavam paralisadas. E o Ministério encerra 2020 com a entrega de 410 mil moradias, sendo 60 mil delas para famílias com renda mensal de até R$ 1.800.
São de baixa renda ou faixa 1, que é aquele subsídio praticamente integral que é dado por ocasião da construção do seu imóvel. Todo dia, pelo menos 1.000 residências têm sido entregues por todo o território nacional.
De acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira, sem contabilizar as moradias construídas, o Ministério concluiu em 2020 6.200 obras de pequeno, médio e grande porte em áreas como saneamento, mobilidade, proteção e defesa civil. Segundo o ministro Rogério Marinho, foram, em média, 17 obras entregues por dia, empregando 4 milhões de brasileiros. E ainda de acordo com o ministro, cerca de 570 mil empregos serão abertos ou mantidos no ano que vem, com a continuidade de obras de saneamento básico que estavam paralisadas. A pasta já garantiu R$ 829 milhões de reais para este projeto. Reportagem Gabriela Noronha.
Apreensão recorde de armamentos, drogas e bens de organizações criminosas.
Redução na burocracia para equipar e aperfeiçoar a segurança pública nos estados.
Esses foram alguns dos destaques do balanço apresentado hoje pelo Ministério da Justiça.
O maior repasse da história. Em 2020, o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou 1 bilhão e 200 milhões de reais aos 26 estados e ao Distrito Federal. Com o recurso, foram feitos investimentos em infraestrutura, compra de equipamentos, viaturas e capacitação de profissionais. Segundo o ministro André Mendonça, o Ministério está mudando o sistema de aquisição de equipamentos para reduzir a burocracia e evitar casos de corrupção.
Nós estamos constituindo assim uma cesta básica da segurança pública, que começou apenas agora. O ano que vem nós já estamos demandando dos estados que apresentem as suas necessidades por região, para que nós especifiquemos aqui, façamos o processo aqui e ele tenha a liberdade de aderir ou não. Facilita o controle, diminui o risco de corrupção, aumenta a eficiência, aumenta a segurança.
No balanço apresentado nesta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal informou que realizou mais de 160 mil atividades educativas, apreendeu mais de 600 quilos de maconha e quase 30 de cocaína e mais de 2 mil armas. A PRF registrou em 2020 redução de 40% no número de mortes por acidentes em rodovias federais em relação a 2011. Na Polícia Federal, houve recorde no número de operações de combate à corrupção. Foram 515 ações este ano, com apreensão de valores que representam 6 bilhões e 100 milhões de reais. O diretor-geral substituto da Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira de Souza, destacou ainda a maior rapidez na apuração de crimes.
Hoje temos mais de 80% do acervo já digitalizado e no próximo semestre do ano que vem teremos 100% dos inquéritos digitais. O que representa isso? Representa uma diminuição considerável no tempo de tramitação. Esses inquéritos, quando eles passam a tramitar eletronicamente, eles têm um período de duração de 190 dias.
A Força Nacional de Segurança Pública realizou 57 operações, destaque para Verde Brasil 2 de combate a crimes ambientais e a operação contra as queimadas no Pantanal. Nas prisões, foram criadas quase 15 mil vagas. O Ministério da Justiça também realizou cerca de 120 leilões de bens apreendidos de criminosos. Reportagem Luana Karen.
E agora a gente volta a ouvir o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que falou com exclusividade ao jornalista Paulo Lasalvia sobre a vacinação contra a Covid-19.
O ministro explicou mais sobre o plano de vacinação lançado esse mês, que traçou todo o planejamento de grupos prioritários, logística e distribuição de doses.
O presidente Jair Bolsonaro já liberou 20 bilhões de reais para aquisição de doses e custeio de despesas assim que uma vacina estiver disponível.
Segundo esse plano, nas primeiras fases serão vacinados grupos específicos, como trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com comorbidades, profissionais de segurança e indígenas, por exemplo.
O ministro Eduardo Pazuello disse que o valor disponibilizado pelo governo vai dar conta de todos os gastos.
Os 20 bilhões de reais, eles estão com a amplitude completa para que a gente possa bater todos os insumos, demandas, custeio da vacinação e, por que não, ainda do combate à Covid. Então, ele abrange todo o processo, focado, obviamente, na vacinação. Os 20 bilhões são suficientes para que a gente execute todo o processo dentro do ano de 2021.
O ministro detalhou também os próximos passos até a vacina chegar efetivamente à população. Vamos ouvir.
A segunda parte do plano que está sendo desenvolvida neste momento é o detalhamento logístico nos estados, que já existe esse planejamento para outras vacinas. Ele vai ser o quê? Conferido e atualizado, garantido, porque nós não podemos errar. Então, esse planejamento logístico dos estados vai nos levar à terceira fase, que é o planejamento de execução nos municípios, dos pontos de distribuição nos municípios até as salas de vacinação. Qual é a periodicidade, quanto vai ficar em cada ponto, que viatura que leva, capacitação da equipe que está vacinando, a parte de frio. E aí vem a quarta fase, que é a execução propriamente dita. E essa execução propriamente dita, ela vai começar quando? Quando eu receber o binômio vacina e registro, ou vacina e autorização emergencial.
Daqui a pouco você ouve mais uma parte dessa entrevista exclusiva com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Os gastos do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19 passaram dos 620 bilhões de reais.
Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia.
O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, explicou que o esforço maior foi para salvar vidas e manter os empregos.
620,5 bilhões de reais é o impacto no resultado primário, é o esforço primário adicional. Nós temos que cerca de 60%, ou 374 bilhões, se refere exatamente ao segmento de salvar vidas, enquanto que nós temos cerca de 23%, ou 22,7, ou 140 bilhões, ligado à manutenção de empregos.
A equipe econômica também revisou para baixo a estimativa de déficit primário do governo federal deste ano.
A projeção caiu de 844 bilhões de reais para cerca de 831 bilhões.
O satélite Amazônia 1, desenvolvido no Brasil, embarcou hoje para a Índia, de onde será lançado ao espaço em fevereiro do ano que vem.
O equipamento será usado, por exemplo, para monitorar a floresta amazônica e oferecer informações mais precisas sobre o desmatamento.
Mais de 600 quilos de componentes do satélite Amazônia 1, além de 20 toneladas de equipamentos de teste, foram embarcados em uma aeronave em São José dos Campos, São Paulo. O material vai para a Índia, onde o satélite será montado e lançado ao espaço. Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, explica que o Amazônia 1 conclui um ciclo de décadas de trabalho e investimentos no setor aeroespacial.
Não tem país do porte do Brasil, seja pela economia, tamanho do território, seus biomas ou a sua população, que não tenha um programa espacial muito forte. A pandemia mostrou isso, né? Nós precisamos de conectividade, os desafios ambientais nos mostram. Então, os sistemas espaciais são ferramentas de conexão, ferramentas de integração, ferramentas para as políticas públicas.
O satélite terá tecnologia de ponta para monitorar o desmatamento da floresta amazônica, com dados mais precisos. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Ele foi desenvolvido no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em São José dos Campos, São Paulo. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o satélite abre novas perspectivas para o Brasil.
O satélite Amazônia 1 vai observar não só a Amazônia, mas outros biomas também no nosso país. Além disso, das aplicações diretas, né, desse satélite, da possibilidade de abrir espaço para outras aplicações, é o começo, eu espero, de uma constelação de satélites que utilizem a plataforma multimissão. Isso significa muito para a nossa indústria, significa muito para o desenvolvimento de tecnologias nacionais.
O Amazônia 1 tem lançamento previsto para fevereiro de 2021 e será o terceiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto em operação. Reportagem Priscila Machado.
Você continua ouvindo agora a entrevista exclusiva do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aqui na Voz do Brasil.
Uma dúvida de muita gente é: quando os grupos sem ser os prioritários começam a ser vacinados?
O ministro também falou sobre esse assunto ao jornalista Paulo Lassalve. Segundo ele, a expectativa é que a vacinação nos outros públicos comece cerca de 4 meses depois dos grupos prioritários. Vamos ouvir.
A gente pode dizer que A população em geral, ela estaria compreendida em que momento em 2021? Dá para ter já uma ideia disso, ministro?
Os grupos, eles são muito detalhados, são quatro grandes grupos prioritários. E após esses grupos prioritários, que a gente visualiza 30 dias para cada grupo prioritário, a gente começa a vacinar a população dentro das faixas etárias.
Nesses 30 dias seriam as duas doses?
As duas doses.
A primeira e a segunda.
Perfeito. A gente fecharia os primeiros grupos prioritários em 30 dias, o segundo, terceiro e quarto do plano. A partir dali, começa a população que não está incluída em grupos prioritários. Então, 3 vezes 4, 12, 120 dias, e a partir dali, a gente já está vacinando com relação à idade.
O ministro lembrou ainda que, quando for aprovada, a vacina estará disponível nos 38 mil postos de vacinação do país, que já fazem parte do Programa Nacional de Imunização.
Onde que as pessoas vão tomar a vacina? Isso aí é uma coisa importante que as pessoas têm de saber, né? Como é que vai ser esse procedimento?
Para falar disso, eu coloco inicialmente que o Brasil possui, já há muitos anos, um grande Programa Nacional de Imunização, que é o maior programa de imunização do mundo. E já tem toda essa cadeia de estrutura montada, desde os primeiros grandes produtores, que basicamente é o Butantan e a Fiocruz, alguns importados, depois descentralizado logisticamente até pontos nos estados, dos estados vão para pontos de distribuição dos municípios e dos pontos de distribuição dos municípios vão para as salas de vacinação, que são em torno de 38 mil salas já estruturadas e com equipe capacitada. Então, as salas de vacinação em todos os municípios, onde ocorrem as campanhas de vacinação, é onde serão aplicadas as vacinas contra a Covid-19. Nessas mesmas salas, 38 mil salas pelo Brasil.
O ministro lembrou ainda que, quando for aprovada, a vacina estará disponível nos 38 mil postos de vacinação do país. O ministro Pazuello reforçou que a vacina será gratuita e voluntária e disse que a população pode confiar que todos serão imunizados.
A imunização com as vacinas será de forma voluntária e gratuita, disponibilizada nas 38 mil salas de vacinação nos 5.570 municípios do nosso país. Gostaria que todos tivessem a confiança de que nós vacinaremos todos os brasileiros de forma igualitária, de forma proporcional ao número de pessoas por estado e de graça. E de graça. Confiem nisso, confiem na estrutura do SUS, confiem de que aqui existem pessoas que estão realmente trabalhando dioturnamente para que a gente tenha a vacina distribuída o mais rápido possível e a todos os brasileiros.
A entrevista completa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, você confere no próximo domingo, dia 27, no programa Brasil em Pauta. É às 7h30 da noite na TV Brasil. Não perca!
Uma última informação, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, deve começar a entregar a vacina de Oxford ao Ministério da Saúde a partir do dia 8 de fevereiro.
É o que afirmou hoje a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, durante uma audiência na Câmara dos Deputados.
Ela explicou como deve ser o cronograma.
Nós vamos estar entregando ao Programa Nacional de Imunizações, né, como ao Ministério da Saúde, como deve ser, a partir da semana de 8 a 12 de fevereiro, as primeiras doses da vacina já produzida, finalizada a produção na Fiocruz, em Mil Manguinhos. Na primeira semana serão 1 milhão de doses, na segunda semana também mais 1 milhão de doses e a partir da terceira semana serão 700 mil doses diárias da vacina.
A presidente da Fiocruz informou ainda que haverá uma reunião com a cúpula da farmacêutica para saber se, além da produção da Fundação, o Brasil poderá comprar vacinas prontas produzidas ao redor do mundo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, pede informações à PGR sobre recursos recuperados em operações anticorrupção.
Tribunal de Justiça de Roraima e o Fundo da População das Nações Unidas, da ONU, firmam parceria para combater a violência doméstica.
Prefeitura de Água Nova, no Rio Grande do Norte, terá de fazer obras para garantir acessibilidade em escolas do município.
Boa noite. Eu sou Daiane Garcês.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, pede informações ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre recursos recuperados em operações como a Lava Jato.
O objetivo é analisar a viabilidade de atender pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil para destinar esses recursos ao Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Patrícia Portales.
Lewandowski é relator da ação ajuizada pela OAB. Na última quinta-feira, o ministro aceitou um dos pedidos da entidade e autorizou os estados, os municípios e o Distrito Federal a importar e distribuir vacinas registradas por autoridade sanitária estrangeira, caso a Anvisa não observe o prazo de 72 horas para o envio da autorização.
O Tribunal de Justiça de Roraima e o Fundo de População das Nações Unidas, da ONU, assinaram um acordo de cooperação.
O objetivo da parceria é promover ações em prol da população do estado, em especial mulheres e meninas em situação de violência.
O titular do segundo juizado de violência doméstica do tribunal, juiz Jaime Plá, acredita que a parceria vai ajudar o estado a diminuir as estatísticas de violência contra a mulher.
As duas instituições pretendem criar serviços de atendimento, orientação e encaminhamento para combater a violência doméstica em Roraima.
Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral divulga relatório de atividades desenvolvidas ao longo de 2020.
Este ano, a Corregedoria também foi responsável por acompanhar os trabalhos relacionados às eleições municipais. RIMAC Souto.
De acordo com o relatório, quase 4 mil processos foram autuados ou recebidos pela Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral entre 1º de janeiro e 18 de dezembro. O órgão também realizou o processamento de 8 ações de investigação judicial eleitoral relativas às eleições presidenciais de 2018. O documento também apresenta a previsão de projetos para 2021, como a realização de inspeções em tribunais regionais eleitorais.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou a remessa ao próprio STJ do inquérito que investiga o advogado Nitalmar Dias Ferreira Filho.
Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de vender facilidades junto ao juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Fátima Uchoa.
Ao conceder a liminar em reclamação ajuizada pelo advogado Nitalmar Dias, o ministro Humberto Martins levou em consideração, entre outros pontos, o fato de a investigação atingir procuradores da República, cujo foro por prerrogativa de função é no STJ. Além de requisitar o processo para que o tribunal possa dar sequência às apurações, Humberto Martins suspendeu a realização da perícia documental e de todas as medidas investigatórias e judiciais em andamento no caso.
A Justiça do Rio Grande do Norte determinou que a Prefeitura de Água Nova, no oeste do estado, faça obras para garantir a acessibilidade em escolas do município.
A decisão foi tomada em resposta a uma ação civil ajuizada pelo Ministério Público Estadual.
Ao analisar o processo, o juiz ressaltou que as investigações revelaram a existência de barreiras que dificultam o acesso de pessoas com deficiência aos prédios das instituições de ensino.
Assim, a Prefeitura de Água Nova tem 90 dias para entregar o projeto arquitetônico e apresentar o cronograma para a finalização das obras de acessibilidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Segue para a sanção regras sobre o pagamento por serviços ambientais. Projeto prevê penalidade para quem não se vacinar. Senadores comentam o relatório do TCU que aponta falta de planejamento do governo na pandemia. Boa noite. Teve avanço a proposta que define as regras para o pagamento de serviços que ajudem a conservar o meio ambiente. O chamado pagamento por serviços ambientais, já previsto no Código Florestal e agora regulamentado, vai compensar produtores rurais, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais que conservarem áreas de preservação ambiental. A proposta aprovada ontem pela Câmara foi antes aprimorada pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. A repórter Yara Farias Borges tem mais informações.
De autoria do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, a proposta cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que remunera pela conservação ambiental com prioridade às comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares. O texto do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, permitiu o pagamento também às reservas particulares do patrimônio natural, às zonas de amortecimento e corredores ecológicos. Contarato disse que o país precisa dessa política para implantar uma economia verde.
Esse assunto ele tem grande relevância não só para ambientalistas.
O senador Zequinha Marinho, do PSC paraense, defendeu a participação do Estado.
Tudo é feito por conta do produtor rural. E esse projeto representa o início de uma participação do governo pela compensação por esses serviços ambientais prestados pelo produtor.
O projeto segue para a sanção presidencial.
E foi sancionada a lei que altera a definição de crime de denunciação caluniosa. Para configurar o crime, será preciso que a acusação falsa resulte na abertura de processo, ação ou inquérito, e não apenas uma investigação. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A denunciação caluniosa é o crime de fazer uma denúncia contra alguém que já se sabe ser inocente. O Congresso Nacional alterou a descrição no Código Penal para que só seja configurado o crime contra a administração federal quando a denúncia falsa levar à abertura de processo administrativo disciplinar, ação de improbidade ou inquérito civil. Se houver apenas investigação administrativa, o crime não fica caracterizado. Para o relator do projeto no Senado, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é preciso considerar os custos gerados por uma falsa denúncia para o Estado.
Tão grave quanto macular a honra do inocente acusado de prática delituosa, o crime de denunciação caluniosa faz com que toda a pesada máquina pública se mova por uma razão fundada em falsidade, gerando custos desnecessários, morosidade e descrédito na atuação da administração pública e do Poder Judiciário.
Para Ângelo Coronel, a prática de denunciar alguém injustamente reflete o mais alto grau de um fenômeno cada vez mais presente na sociedade.
A mentira, como instrumento de pressão, de política corrompida e até mesmo de práticas negociais descabidas. Se temos sofrido com as chamadas fake news, contaminando o ambiente público, e é ainda mais perigosa a conduta de quem sabe da inocência alheia e promove procedimento acusatório baseado em falsidades.
A pena para a denunciação caluniosa é de 2 a 8 anos de prisão e multa.
O governo federal já pagou despesas no total de 509,1 bilhões em ações e investimentos relacionados ao combate à pandemia do coronavírus. Os dados são do Siga Brasil, o portal da transparência sobre execução orçamentária, que é atualizado pela Consultoria de Orçamento do Senado. O montante corresponde a 90% do que foi liberado de gastos relacionados à pandemia até 20 de dezembro e a 81,4% do planejado. O destaque nas despesas são os 5 meses de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600, para 59 milhões de trabalhadores, o que corresponde a quase a metade dos gastos até a data. E chegou ao Senado a medida provisória que autoriza o acesso ao consórcio de vacinas contra a Covid-19. A proposta já pode ser analisada pelos senadores. Com a adesão, o Brasil poderá acessar um conjunto de 9 vacinas em desenvolvimento, além de outras em fase de análise. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O governo não fica obrigado a adquirir as vacinas. A compra é opcional, dependerá de análise técnica e financeira para cada caso e poderá ser feita sem licitação. O COVAX Facility é coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Envolve governos, laboratórios e fabricantes com o objetivo de garantir o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus e o acesso igualitário a elas. Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, diz que o assunto é prioridade para os senadores.
É uma iniciativa que vai entrar na pauta da prioridade dentro das ações do Senado da República. Assim sendo, nós devemos apreciá-la no máximo até o início de março.
Também médica, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, pediu a retirada da exigência de assinatura de um termo de responsabilidade por quem vai se vacinar.
Gente, isso só faz criar desconfiança e medo em relação a essa vacina. Enfim, não existe maneira de sairmos dessa crise sanitária e econômica sem vacinação para todos em menor tempo possível.
Por meio de outra medida provisória, o governo liberou um total de 2,5 bilhões de reais para integrar o consórcio.
Senadores da oposição e da base do governo comentaram um relatório aprovado pelo Tribunal de Contas da União por unanimidade, que cita falta de estratégia detalhada contra a pandemia por parte do governo federal. Aliados do presidente Bolsonaro reforçam, no entanto, ações federais que minimizaram os prejuízos causados pela Covid-19. A repórter Érica Christian traz mais informações.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, negou surpresa com o relatório do Tribunal de Contas da União, que revela falta de planejamento do governo na pandemia.
As consequências são desemprego, sofrimento do povo e mais mortes. Isso tudo vai acabar gerando, em algum momento, a responsabilização das autoridades que não estão adotando as medidas cabíveis.
Ao destacar no relatório do TCU a falta de articulação do Ministério da Saúde com estados e municípios, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou a postura do presidente da República.
Quando se abre uma luz no fim do túnel com o surgimento de vacinas, o presidente da República e seu governo, mais uma vez, cometem um desserviço ao tratarem de forma política e ideológica um tema que deveria ser visto meramente sob o ângulo da ciência.
Ao citar diversas ações do governo, como o auxílio emergencial, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, criticou o TCU.
Respeito o Tribunal de Contas da União, mas o papel dele é o de controle externo da administração pública e não emitir opinião com relação àquilo que é da competência do governo. Acho que o governo federal vem agindo no sentido de garantir assistência aos que mais precisam.
Ao informar que está mobilizado para combater a pandemia, o Ministério da Saúde citou o plano de vacinação.
E por falar em plano de vacinação, um projeto em análise no Senado prevê punição para quem se negar a tomar vacina obrigatória em situação de emergência de saúde pública. A penalidade também alcançaria pais que não levarem crianças e adolescentes para participar da campanha de vacinação. Repórter Raquel Teixeira.
Se o projeto for aprovado, a pessoa que se opuser à vacinação durante emergência de saúde pública poderá ser presa por período de 2 a 8 anos e ainda terá que pagar multa. Já no caso dos responsáveis legais de menores que não providenciarem a participação de criança ou adolescente na campanha, sem justificativa, poderão ser presos pelo prazo de 1 a 3 anos, além do pagamento de multa. Autor da proposta, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, chama atenção para estatísticas do Ministério da Saúde que apontam queda na cobertura vacinal desde 2011 e risco de reintrodução de doenças já eliminadas no país.
A saúde é um bem coletivo e quando um grupo de pessoas deixa de se vacinar, toda a comunidade pode ser afetada e o sistema de saúde sobrecarregado.
A punição também serve para quem criar ou divulgar por qualquer meio notícia falsa sobre o Programa Nacional de Imunização.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia vê como abusiva a prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella.
Projeto que impõe sigilo sobre condição de pessoas com HIV vai ao Senado.
Deputados aprovam pagamento a agricultores por serviços ambientais.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um programa para o pagamento por serviços ambientais.
O objetivo é estimular produtores rurais, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais a conservar áreas de preservação. A proposta já tinha sido aprovada uma vez na Câmara, mas como foi alterada no Senado, passou por nova análise dos deputados. Quem traz mais detalhes das votações de plenário é Paula Bittar.
De acordo com o texto aprovado, a prioridade no pagamento será dada aos serviços ambientais de comunidades tradicionais, povos indígenas e agricultores familiares. Para financiar o programa, o governo poderá captar recursos de pessoas físicas, empresas e de agências multilaterais e bilaterais de cooperação internacional, preferencialmente sob a forma de doações. O pagamento só ocorrerá depois de comprovadas as ações, o que ainda precisa ser regulamentado. E esse pagamento poderá ser feito de várias maneiras, diretamente como prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação, entre outras. O dinheiro recebido como pagamento por serviços ambientais não será tributado em caso de contratos realizados pelo poder público. E o Poder Executivo pode também conceder incentivos tributários para promover mudanças nos padrões de produção e de gestão dos recursos naturais e estimular a recuperação de áreas degradadas. O líder do PSB, deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, ressaltou que essa é das raras propostas a unir ambientalistas e ruralistas.
Essa é uma daquelas matérias que é benéfica para qualquer lado do debate sobre o meio ambiente. Disciplina o pagamento por serviços ambientais. Então, a favor dessa matéria está o setor do agro, que será beneficiado por essa pauta, e também está o setor que defende a preservação ambiental.
O relator do projeto, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também destacou a possibilidade de se garantir produção agropecuária e sustentabilidade.
Nós temos um privilégio de termos o país mais biodiverso do mundo. Nós temos o privilégio de termos um país que tem condições, eu tenho grande convencimento com relação a isso, por isso que, a par de ter compromisso com o setor produtivo, integrar a Frente Parlamentar Agropecuária, sempre integrei também a Frente Parlamentar Ambientalista e sou daquelas pessoas que se convencem cada vez mais, convicção que é aprofundada de que nós podemos ter um compromisso com a sustentabilidade, harmonizar a produção com a preservação.
Mesmo com a união entre dois lados que raramente concordam, a votação do projeto foi em meio à obstrução de partidos como PL, PSD, Republicanos, Avante e Podemos. Mas o motivo não tinha a ver com as propostas em pauta, e sim com as eleições para a presidência da Câmara em fevereiro. O projeto, que cria um programa para o pagamento dos serviços ambientais, segue para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
Hoje, 22 de dezembro, completam-se 32 anos da morte do ambientalista Chico Mendes. Léo de Brito, do PT do Acre, exalta a data e salienta que a luta e os ideais de Chico Mendes ainda continuam presentes e se expandem pelo mundo. De acordo com o parlamentar, Chico Mendes, se vivo, estaria envergonhado com a atual política ambiental do governo federal.
Morreu na noite do último domingo o prefeito da cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst, aos 76 anos, vítima de um câncer. Ao fazer um resumo da vida pública de Kirst, Heitor Xu, do PSB, se solidariza com os familiares e exalta a capacidade administrativa do ex-prefeito.
Agricultura.
Na sessão de votações de hoje, os deputados aprovaram a proposta do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que cria o Fundo de Investimento para o Setor Agropecuário, o FIAGRO.
O objetivo do projeto, que ainda vai ao Senado, é criar instrumentos no mercado de capitais para financiar a produção agropecuária, em vez de se recorrer ao Tesouro. O texto permite que pequenos investidores, inclusive estrangeiros, apliquem no setor sem ter terras no país.
Arnaldo Jardim destaca que a proposta amplia o número de investidores no setor agropecuário, permitindo a participação tanto de pessoas físicas como de investidores institucionais. Para ele, haverá democratização de investimento no setor.
Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, elogia a aprovação do projeto que cria fundos de investimento nas cadeias produtivas da agroindústria. O deputado avalia que o setor precisa de propostas como essa para democratizar o mercado fundiário.
Na avaliação de Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, é hora de os parlamentares distensionarem as diferenças políticas e trabalharem apenas com o objetivo de melhorar o Brasil. O deputado diz que o projeto que cria fundos de investimentos na agricultura tem relevância por ajudar um setor que, segundo ele, manteve o emprego e o abastecimento mesmo durante a crise.
Já para Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a matéria merecia um debate mais aprofundado em um momento que não fosse de pandemia. Ela acredita que a proposta incita o capital especulativo, favorece apenas o modelo agroexportador ao invés da agricultura familiar e abre mais espaço para a concentração de terras no Brasil.
Economia.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, celebra alguns avanços do parlamento em 2020, ressaltando a regulamentação da Lei Candir, que vai compensar estados e municípios pela renúncia ao ICMS nas exportações. De acordo com o congressista, a compensação corrige uma injustiça de anos e vai permitir ao Pará, por exemplo, receber R$ 3,690 bilhões.
Merlong Solano, do PT, comemora o sucesso do Brasil, em especial do Piauí, na produção de energia eólica e solar, mas lamenta o prejuízo para os piauienses no processo de exportação da energia produzida.
O deputado apresentou o projeto estabelecendo que 30% do imposto pago sobre o consumo de energia fique no estado de origem. Merlong Solano afirma que essa é uma forma de compensar os entes federados que produzem energia limpa de maneira similar ao que se faz no caso do petróleo em relação aos royalties.
Política.
Repercutiu entre os deputados a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, durante uma operação conjunta do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil. O repórter José Carlos Oliveira traz mais detalhes.
A Justiça Fluminense determinou o afastamento de Crivella de todas as funções públicas sob a acusação de que o prefeito era chefe de organização criminosa, responsável por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva na gestão municipal. O Ministério Público identificou o que chama de QG da propina, que teria arrecadado cerca de R$ 50 milhões na Prefeitura Carioca. Além de Crivella, outras 5 pessoas foram presas, inclusive o ex-tesoureiro de sua campanha eleitoral. O prefeito se disse vítima de perseguição política, e esse também foi o principal argumento de parlamentares que o defenderam no plenário da Câmara, como o deputado paranaense Haroldo Martins, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e vice-líder do Republicanos, mesmo partido de Crivella.
A prisão do prefeito Marcelo Crivella, todos nós sabemos que é resultado de delações, como uma forma de condenar alguém, porque aqui no Brasil se é condenado sem ser julgado. Preso sem que haja a razão para que esta prisão seja decretada, a não ser pelo fato do Ministério Público estar totalmente politizado, se está judicializando a política.
O vice-líder do PSC, deputado Antônio de Paula, do Rio de Janeiro, também criticou o Ministério Público.
O Rio de Janeiro acordou com o espetáculo, o narcisismo do Ministério Público. Crivella tem endereço fixo conhecido pela justiça, portanto, não oferecia risco de fuga. Não houve governo que mais denunciou a corrupção na política carioca do que o governo Crivella. Mas o que parece é que o alvo não é Crivella, o alvo é a Universal. Isto é ou não é discriminação religiosa?
Já o vice-líder do governo, o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, afirmou que a prisão de Marcelo Crivella já era esperada. Lima disputou a eleição municipal deste ano e se queixou do apoio do presidente Jair Bolsonaro à reeleição de Crivella.
Foi preso hoje o pior prefeito da história do Rio de Janeiro. Aquele que deixou uma cidade arrasada. A gente nunca viu a cidade do Rio
Rio de Janeiro tão destratada. Prefeito Crivella, além de mau gestor, é corrupto, é chefe de quadrilha, liderou um mecanismo de corrupção, uma verdadeira holding. Como pode o presidente Bolsonaro compactuar com seus filhos que se filiaram ao Partido Republicanos? Um partido que mistura religião com política e que no final vai dar errado. Marcelo Crivella, agora os seus guardiões são os agentes penitenciários.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também opinou sobre a prisão de Marcelo Crivella.
Eu acho que é uma questão abusiva, o prefeito tem endereço fixo, podia continuar sendo investigado mesmo sem a prisão. É mais uma prisão que vem sempre ao encontro de criminalizar a política e de antecipar condenação e pré-julgamento em relação aos políticos, nesse caso ao prefeito Crivella, meu adversário, foi adversário nosso agora, mas nem por isso eu vou deixar de defender aquilo que eu entendo que é o correto no Estado Democrático de Direito do nosso país e no respeito às leis. Também precisam proteger o cidadão.
O mandato de Crivella se encerra em 31 de dezembro. O cargo será ocupado pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felipe, já que o vice-prefeito Fernando McDowell morreu em 2018. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Direitos Humanos.
A Câmara também aprovou nesta semana projeto que exige dos hipermercados a manutenção de carrinhos de compra adaptados para uso pela pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Outra matéria aprovada pelos deputados determina a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa com os vírus da AIDS, de hepatites crônicas ou com hanseníase e tuberculose. Paula Bittar volta com a gente e traz mais detalhes dos textos aprovados.
Pessoas vivendo com o vírus causador da AIDS, o HIV, com os vírus das hepatites crônicas, com hanseníase ou tuberculose, poderão ter o sigilo a respeito de sua condição preservado. É o que determina projeto aprovado pela Câmara. O sigilo deverá ser observado em serviços de saúde, escolas e locais de trabalho. Não poderão ser divulgadas informações nem por agentes públicos, nem por agentes privados, que permitam a identificação das pessoas também dentro da administração pública, da segurança pública, de processos judiciais e da mídia escrita e audiovisual. O relator da proposta, deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, defendeu a aprovação do texto.
Nós temos no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas que vivem com HIV. Nós temos cerca de 73 mil novos casos por ano de tuberculose, 28 mil novos casos por ano de hanseníase. São pessoas que esperam, ansiosas, esperando que o fato de ser diagnosticado não signifique a exposição dessa situação, que não comprometa a sua situação de trabalho, que não prejudique o trabalho dos profissionais de saúde.
Segundo o texto aprovado, quem descumprir a lei poderá receber advertência, multa e ter de indenizar a vítima por danos materiais e morais. O projeto, que determina a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, com os vírus das hepatites crônicas, com hanseníase ou com tuberculose, vai ao Senado. Outra proposta aprovada pelos deputados que vai ao Senado é a que exige que hipermercados, supermercados e estabelecimentos similares mantenham 2% dos carrinhos de compra adaptados para uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A alternativa é que esses centros comerciais contratem funcionários para auxiliar consumidores com deficiências na hora das compras. Essa exigência entra em vigor depois de 6 meses, caso a proposta vire lei. A deputada que relatou o texto em plenário, Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, aceitou uma emenda do deputado Thiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, para limitar a exigência aos estabelecimentos com área de atendimento ao público igual ou superior a 1.000 metros quadrados. O objetivo é não sobrecarregar os pequenos negócios. Esse foi um dos motivos porque o Novo foi contra a proposta, como explicou o deputado Gilson Marques, de Santa Catarina.
Aumenta os custos do mercado e de cima para baixo. O Brasil tem 5.500 municípios, inúmeros mercados e mercearias que nós não sabemos o tamanho e qual é a necessidade. As grandes redes vão conseguir atender isso de uma forma muito simples. Os pequenos empreendedores, mercearias, os pequenos açougues vão ter dificuldade.
A deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, é autora de 2 propostas que foram analisadas em conjunto com a principal e acabaram contribuindo com o texto final aprovado. Ela afirmou que sente na pele a dificuldade que as mães têm de verem seus filhos incluídos.
E eu fico assim, estarrecida de ver alguns colegas parlamentares
dizer que é um absurdo, que vai ser muito caro, que será muito oneroso. Eu sou mãe de uma criança com deficiência. Eu passei por uma situação dessa num shopping em Brasília, onde eu fui levar minha filha para ir ao shopping. E ela tem dificuldade para caminhar. E quando eu cheguei lá, eu perguntei se tinha uma cadeira de roda. Eles disseram, olha, nós não temos cadeira de roda. Ela é autista, é uma das coisas que ela gosta muito, é de passear, de ir ao shopping, mas quase que ir embora para casa, assim, constrangida. Então, em nome das mães, em nome das famílias, das pessoas com deficiência, que eu faço aqui esse apelo.
O plenário aprovou ainda a proposta que cria o selo Praia Acessível, com o objetivo de tornar as praias brasileiras mais acessíveis às pessoas com deficiência. O texto aprovado estabelece que para a praia obter o selo, deve contar com pelo menos 4 de 9 adaptações, como, por exemplo, ter acesso a pé livre de obstáculos e com piso tátil a partir da via pública até uma entrada acessível da praia e reservar vagas quando houver estacionamento próximo ao acesso da praia. Este projeto também vai ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destaca a auditoria do Tribunal de Contas da União, que aponta a falta de um plano por parte do governo federal no combate à pandemia. Segundo a deputada, a notícia mostra que, mais uma vez, a gestão Bolsonaro foi desmascarada. Ela acusa o executivo de terceirizar para adversários políticos a culpa pelos erros que comete.
Para Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, o negacionismo de Jair Bolsonaro em relação à vacina para a Covid-19 achincalha o povo brasileiro e joga contra os interesses da nação. Ela lembra que países como Rússia, China, Estados Unidos e Cuba já iniciaram campanhas para imunizar seus habitantes, enquanto o Brasil ainda não.
O governo de São Paulo determinou medidas de endurecimento da quarentena durante o Natal e o Réveillon. Coronel Tadeu, do PSL, considera que a atitude é irresponsável, porque, para ele, coloca em risco todo o comércio e os serviços do Estado. O deputado também acusa o governo de São Paulo de politizar a questão da vacina do Butantan, que, ele lembra, ainda não está aprovada.
Ao lembrar que os chefes de Estado de outros países tentam motivar a população a se imunizar, Vicentinho, do PT de São Paulo, critica mais uma vez a postura do presidente Bolsonaro em relação à vacina Coronavac, produzida pelo Butantan. Para ele, o presidente entrou numa briga política com o governador de São Paulo e deixou a vida da população à mercê de uma discussão ideológica.
Enquanto o mundo discute soluções para imunizar a população, Paulão, do PT de Alagoas, diz que no Brasil o governo ainda nega a ciência e os riscos da pandemia. O deputado destaca como alguns erros da gestão federal a nomeação de um general sem formação específica para o Ministério da Saúde e a indicação de um agente da ABIN para negociar a compra das vacinas.
Com a aproximação das eleições para a mesa diretora da Câmara, Henrique Fontana, do PT Gaúcho, espera que o próximo presidente da Casa aceite pelo menos um dos mais de 60 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro.
Segundo Henrique Fontana, o pedido mais significativo é o que se fundamenta na inoperância, na negação e no abandono de iniciativas que deveriam ter sido tomadas para que os brasileiros tivessem acesso rápido a uma vacina contra o coronavírus.
Na avaliação de Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, a esquerda brasileira é contra tudo e a favor de nada. Segundo ele, integrantes dos partidos de oposição falam, mas não dizem nada, e estão mais preocupados em afetar o presidente da República do que em saber se determinada ação será boa ou não para o país. O deputado acredita que os opositores ao governo Bolsonaro querem apenas prejudicar a imagem do Brasil.
Embora 2020 tenha sido um ano de muito trabalho legislativo, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, avalia que a Câmara falhou ao não votar dois projetos relativos à pandemia que ele considera importantes. O primeiro é o que suspende a cobrança de empréstimos consignados aos aposentados e o outro estende a licença maternidade por mais 3 meses.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, presta solidariedade aos brasileiros que perderam parentes e amigos em 2020. Ela afirma que o Brasil merece um governo que cuide da vida e dê esperanças, e não um governo genocida. A deputada espera que em 2021 o país tenha melhores condições de lutar por justiça social e que a vacina contra a Covid-19 esteja logo disponível.
O Jornal Câmara dos Deputados fica por aqui com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.